Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Estão a partir de agora com a emissão vespertina em português da Voz da América. E hoje, domingo, é 30 de dezembro de 2018, o último domingo do ano de 2018. Desejamos a todos que estão connosco um excelente domingo, a continuação de boas festas e, por que não, um bom ano 2019. Estamos a transmitir desde os estúdios da Voz da América em Washington. Na apresentação está convosco Ana Guedes, a produção é assinada pelo Mariano Bartolomeu. Estamos na onda média nos 1530, onda curta 13.630 e 17.655. Estamos ainda na internet, em direto, em voaportugues.com. Esta emissão pode ser escutada ainda em FM na Guiné-Bissau, em Buba com a Rádio Papagaio, em Gabu estamos com a Leste FM e a Rádio Sitchanoku. Estamos ainda em Bafatá com a Rádio Comunitária de Bafatá e estamos em FM na Guiné-Bissau com a Capital FM e a Rádio Pijigiti. Na emissão deste domingo, na Janela de Angola, em destaque o que os angolanos pensam de 2018 e os seus desejos para 2019. E neste domingo, no espaço de saúde, a doutora Graça Matzinha vai falar dos temas que marcaram a saúde em 2018. A seguir, iremos conversar com um dos nossos amigos ouvintes. Para já, as notícias no último domingo de 2018.
Obrigado, Ana Guedes. Sou a Mãe Miguel e apresento as notícias a esta hora. E começamos em Moçambique, onde Manuel Chang, deputado e antigo ministro das Finanças deste país, será ouvido amanhã num tribunal de Pretória, após ter sido detido ontem no aeroporto internacional OAR Tambo. A televisão de Moçambique reporta que a detenção de Chang pode ser relacionada com branqueamento de capitais, segundo a indicação do mandado de captura internacional. Outra publicação de Maputo, Carta de Moçambique, apurou que a detenção de Chang não tem nada a ver com o processo da dívida oculta de Moçambique. Chang era ministro das Finanças no governo de Armando Guebuza, que contraiu uma dívida ilegal na ordem de 2 mil milhões de dólares americanos, acabando por colocar aquele país numa profunda crise financeira. Segundo a mesma publicação, Chang poderá ser extraditado para os Estados Unidos da América, onde pode ser condenado a mais de 30 anos de prisão por crimes financeiros. Uma fonte da Procuradoria-Geral da República de Moçambique, que confirmou a detenção de Chang, disse que já está na África do Sul uma equipa moçambicana para se inteirar daquele caso. Chang escalava Joanesburgo a caminho de Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, e usava um passaporte diplomático. A muito aguardada eleição na República Democrática do Congo teve um começo difícil neste domingo, dia 30, devido à chuva torrencial na capital Kinshasa, longos atrasos em algumas secções eleitorais e máquinas avariadas. Três bastiões da oposição não terão votação após as autoridades terem cancelado o processo naqueles locais, citando riscos para a saúde a meio de um surto de ébola e violência étnica. As eleições são eventos raros no Congo, país que sofreu com ditaduras, assassinatos, golpes e guerras civis desde a sua independência da Bélgica em 1960. Se o presidente Joseph Kabila, que está no poder desde o assassinato de seu pai em 2001, deixar o cargo após a votação, será a primeira transição democrática do país na sua história. Kabila votou pela manhã na capital Kinshasa, na mesma escola que o candidato por si apoiado, o ex-ministro do Interior, Emmanuel Ramazan Tchadare, votou. Tchadare está atrás dos dois candidatos da oposição, de acordo com as últimas pesquisas de opinião vistas pela agência Reuters. Entretanto, relacionado com estas eleições, a Conferência dos Bispos Católicos da República Democrática do Congo disse que a votação não tinha começado pontualmente em 830 secções eleitorais, o equivalente a um quinto das secções do país. Também disse que 846 secções estavam instaladas em locais proibidos, como postos de exército e da polícia. Houve também registro de máquinas avariadas. E continuando com as notícias, vamos agora ao Brasil, onde o primeiro-ministro do Israel, Benjamin Netanyahu, disse neste domingo que o presidente eleito do Brasil, Jair Bolsonaro, disse-lhe que era uma questão de quando, não de se, a embaixada do seu país naquele país, atualmente em Tel Aviv, será transferida para Jerusalém. Mais cedo, uma autoridade do Israel já havia comentado sobre a declaração de Bolsonaro, que assume a presidência na próxima terça-feira. Bolsonaro, que vai receber Netanyahu e líderes de outros países para a sua posse, disse que gostaria de seguir a liderança do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e transferir à embaixada, mas ele está sob intensa pressão do poderoso setor agrícola brasileiro para não fazer a mudança, já que poderia prejudicar as exportações para os países árabes.
Obrigada. Eram as notícias do mundo nesta emissão vespertina em português da Voz da América, domingo 30 de dezembro de 2018. Amigos ouvintes, recordamos também, podem escutar-nos em direto na internet em voaportugues.com.
Angola Fala Só. Uma hora de diálogo sem barreiras, sem censura. Debate aberto e honesto. Falamos todos em Angola Fala Só. Telemóvel, na rádio, no computador, no tablet. Conversas globais, assuntos locais. A paixão pela informação, na Voz da América em português, com a melhor companhia, a sua, às 17h30, de todas as sextas-feiras, com a Voz da América em português, Angola. Fala só!
Em 2018 foi um ano de reformas políticas e económicas do governo do presidente João Lourenço. O repórter Kim Chaliongo conversou com alguns angolanos sobre o que foi para eles 2018 e o que eles esperam de 2019.
Na fase final do ano de 2018, os problemas sociais, económicos e políticos que o país atravessa já vão sendo cada vez mais velhos, alguns dos quais acompanham-no nos seus últimos 16 anos. Cada família, à sua maneira, procura forças onde poder para conseguir minimizar as dificuldades e ter uma quadra festiva feliz.
Eu, pessoalmente, estou a viver a quadra festiva de uma forma muito pacífica. Apesar das dificuldades, eu e a família implementamos nossos esforços, aplicamos a nossa quadra festiva da melhor forma possível, apesar do baixo rendimento, mas estamos a viver de uma forma muito tranquila, muito sossegada, com uma família muito saudável. E para mim, acho que esta é uma base muito sólida para enfrentar o primeiro trimestre de 2019. Eu estou a preparar a minha família de forma a enfrentar a passagem do ano de forma passiva, de forma civilizada. E nós estamos nos mentalizando de que as dificuldades que nós estamos a viver nesses últimos dias de 2018 ainda serão as dificuldades que viveremos nos primeiros dias de 2019. Mas estamos a fazer de tudo para que as dificuldades que tivemos esse ano não sejam as mesmas do próximo ano.
A falta de emprego, o alto índice de criminalidade, as deficiências do sistema de saúde e da educação, o difícil acesso à justiça, o desrespeito aos direitos fundamentais dos cidadãos, assim como as fragilidades do sistema económico, são saldos negativos de 2018, apontados pelos cidadãos angolanos e que gostariam de ver melhorado em 2019.
Para mim, a avaliação foi excelente, porque conseguiu equilibrar alguns fatores sociais e econômicos do cidadão. E nós temos fé que no próximo ano, eu creio que o Executivo vai sair-se bem, porque eu tenho projetos viáveis para a vida de todos os cidadãos. Bom, prioridade: emprego, salário justo, escolas e saúde, transportes também públicos.
Esse desempenho que eu estou a ver, um desempenho está ainda lento, né? Não dá. Está lento, né? O movimento, estamos a ver as coisas, está se organizando da maneira concreta, da medida possível. Essa é a minha opinião que eu tenho para dar aqui no momento. As prioridades que tem que ter para o próximo ano é que a juventude tem que ter muita calma. É ver, meter todo cidadão a trabalhar, né? A maior parte dos cidadãos, a juventude angolana, não está a trabalhar. Estamos em casa, a falta de desemprego. Isso é a base fundamental do homem, para nós termos o fundamento da capital que é do nosso país, né? É por isso que essa juventude, que está muito dispersa, está a ver muita bandidagem, essa bandidagem está metendo muito frustrado os jovens, pá. E por isso que o nosso país tem que ter aquela concentração de ver, à medida possível, na parte da juventude, o que é que o nosso país pode fazer para podermos ver o que é que vem em frente, para nós termos uma grande união e amor com todos os irmãos, e temos que ter calma, pá.
Tá.
Essa parte que eu vejo está muito o quê? Porque a juventude está muito agressiva na parte do roubo. Está muito o quê? Porque há muitos jovens que não estão a trabalhar, estão em casa, não têm nenhuma ocupação, mas quando um homem tem alguma ocupação, já é muito bom. Não vais conseguir fazer aquele pensamento que você tinhas para fazer.
Para alguns cidadinos, 2018 termina com uma pequena tendência de equilíbrio social, mas que carece de concretização. Para outros, a política de gestão do Executivo liderado por João Manuel Gonçalves Lourenço, titular do Poder Executivo, ainda é marcado por assimetrias sociais, onde a maioria da população continua a viver abaixo da linha da pobreza, sem acesso ao mínimo desejável para o bem-estar social.
Eu digo que, para mim, não foi para a minha expectativa, né? No sentido em que, porque eu tirei a nota, quando disse a respeito da juventude, nós sabemos que essa mesma juventude não pode ser valorizada só no momento, às vezes, quando vai se fazer discurso ou quando chega o momento das eleições. Porque vamos ver que a juventude está desempregada e nessa mesma juventude também alguns não conseguiram fazer uma expectativa, então obter uma escolaridade, né, acima de tudo. Porque, vamos ver, quando às vezes faz-se um concurso público ou então, por exemplo, nas faculdades, né, muita juventude fica de fora. Então, fica de fora e muitos não conseguem usufruir, então não conseguem alcançar sempre os seus objetivos.
Ontem eu gostaria que o presidente pudesse esclarecer mais sobre a lei da terra e a lei do trabalho. Por quê? Porque a lei da terra e a lei do trabalho está a complicar principalmente a juventude. A juventude não consegue ter casa. A juventude, quando é empregado, não está a ser bem correspondido. Está a ser mais o chefe a ganhar do que o próprio trabalhador. Está mesmo complicado.
Eu penso que deveria ser um pouco mais esclarecedor em alguns aspectos. Da situação socioeconômica do país, não é? Até que ponto, por exemplo, as medidas foram tomadas pela questão da Sonangol, por exemplo, as contas públicas, as contas auditadas, um conjunto de situações, houve desfalque.
Para o ativista cultural João Fernandes, o setor económico é o que mais pontos negativos acumulou ao longo de 2018, pelo que é necessário uma maior diversificação das fontes de receitas. O ativista refere que os fracassos do setor económico têm estado a repercutir em outros setores-chave para alavancar o desenvolvimento do país. João Fernandes advoga maior investimento na agricultura, turismo, pesca e na indústria, já que o país tem um setor social onde a procura é maior que a oferta, o que resulta no encarecimento dos bens de primeira necessidade.
No meu ponto de vista, eu não acredito que haja um colapso econômico, mas eu gostaria, para ajudar o nosso executivo a melhorar a nossa situação econômica, a inserir outras fontes de receita na nossa economia, visto que o nosso país ainda depende maioritariamente do petróleo, e o petróleo é o maior causador da nossa crise econômica. Então, devia assim implementar outros serviços, por exemplo, investir-se mais na agricultura, investir-se mais no turismo, investir-se mais no ramo pesqueiro. Não que o executivo não invista, investe sim senhora, mas tem investido de uma forma muito reduzida ou então não tem sabido tirar proveito desse investimento que faz. Quando o déficit econômico é notável, principalmente ele vai interferir noutros setores, principalmente o setor social, porque o nosso setor social é um setor muito corrido, nós temos muita procura e temos pouca oferta. Temos pouca oferta por quê? Porque nós não produzimos. E quando a gente não produz, é por quê? Porque não temos economia.
O sistema de educação e ensino, bem como a saúde, ainda são precários, o que tornou o setor social nacional mais fragilizado.
Todos os setores sociais deixam a desejar. Nós temos, uma educação e saúde precária ainda. Nós temos o turismo numa escala que ainda não é satisfatória no nosso país. Quando falo no sistema de saúde, eu falo no sistema de distribuição de medicamentos e produtos fármacos, a capacitação da mão de obra, porque o nosso executivo não tem investido nos recursos humanos e este é um problema muito grande. O nosso executivo, ele precisa dos elementos já formados, mas infelizmente não forma. Então, o déficit que nós enfrentamos no sistema educativo e no sistema de saúde é esse. Não temos técnicos qualificados o suficiente para atender a nossa demanda. Para o próximo ano, eu agradeceria que o executivo fizesse mais concursos públicos e avaliasse os candidatos não por aparência, não por parentesco, mas sim por competência mesmo.
É no setor social onde dos nossos entrevistados indicaram as dificuldades enfrentadas. A segurança ambiental, a educação e a saúde fazem parte da ordem das prioridades do ativista Michel Canje, munícipe do Kazenga, um dos mais populosos municípios da capital de Angola.
Tenho três prioridades que considero como fundamentais. O primeiro tem a ver com a questão da segurança. Segurança ambiental, segundo, educação e terceiro, saúde. Na segurança ambiental tem a ver com a poluição, que pode ser física, química ou biológica. Nós temos muito problema de poluição, águas residuais, muito lixo, substâncias químicas produzidas que não são controladas. Isso acaba por ter uma má qualidade na vida das pessoas. E segundo, a educação. Muitas crianças fora do sistema de ensino, muitos jovens, falta de ocupação. Isso é um motivo que levou também a elevar o índice de analfabetismo e, consequentemente, o número de violações, bandidagem, assalto, etc. E por último, a saúde. Sem saúde, não há uma boa educação. Logo, a educação e a saúde são fatores-chave. Muita doença e a gente tem que criar mecanismos de combater a malária, o paludismo, a questão de doenças diarreicas, morte infantil e etc. E, na verdade, o índice é alto, não só em Kazenga, como em outros municípios de Luanda. Então, o problema é semelhante. O que temos que fazer é, com base a essa nova ideia de implementação das autarquias que está prevista em 2020, sanarmos ou mesmo reduzirmos gradualmente esses problemas que afetam a juventude, já que a juventude é o futuro, então não há futuro sem melhorar as condições de vida do presente. Então, essa é a principal luta que vamos ter durante as autarquias.
As autarquias, enquanto complemento da democracia e uma outra forma de gestão e partilha do poder, deverá ser um dos assuntos na ordem do dia em 2019. O politólogo Olívio Quilumba entende que o assunto deve ser amplamente discutido, já que, diz o analista, os partidos políticos temem perder a hegemonia e a influência com a criação de uma elite política local.
Olha, temos que discutir mais, temos que falar mais sobre as autarquias, temos que tentar perceber melhor e mais as autarquias, temos que abrir as mentes dos angolanos para saberem que as autarquias é uma outra forma de gestão pública, no caso local, é uma outra forma de ser e de estar na política. É o complemento da democracia. A democracia é representativa, que já é feita e mal feita, e participativa, que é a participação do cidadão na vida pública. Ou seja, a participação é um dos elementos mais importantes da democracia, porque ela pressupõe partilha de poder. Haverá, naturalmente, uma quebra na influência dos partidos políticos na vida local, pública, portanto, com as autarquias, porque os partidos políticos têm um poder que é vertical e as autarquias vão dar a horizontalização do poder. Essa horizontalização terá quebras de dois em dois anos, que é o lustro, portanto, o tempo em que acontecem as autarquias. E esta consequência positiva das autarquias é a criação de uma elite local. A elite local vai naturalmente criar estruturas locais de governação, locais de governação, e vai dar possibilidade do cidadão, em dois anos, ser autarca, criar uma estrutura política, uma estrutura económica, enfim, vai dar um fôlego à nossa democracia. Sabe que é isso que os partidos políticos temem, a perca da influência, e particularmente o MPLA, que é o partido maioritário, é um partido dominante, vai perder essa influência. E é um pouco isso que nós precisamos fazer perceber às pessoas. A política é um exercício em que exige participação, e todos quantos se sintam angolanos, são cidadãos, devem participar. Por um lado. Por outro lado, nós temos um país bastante jovem e a juventude é a força motriz, é o ator mais importante da mudança, é o valor mais importante da economia do Estado que se quer desenvolver. Pelo menos é assim que os cânones da economia nos dizem, e do desenvolvimento econômico social sustentável, que são as pessoas a razão do desenvolvimento. Logo, temos um país jovem, temos que investir nos jovens, temos que conversar com os jovens. Temos que incutir nos jovens o espírito da vontade de fazer acontecer as...
É nesta senda que o ativista João Fernandes espera que em 2019, no capítulo político, haja mais transparência e rigor na atuação dos cidadãos e dos gestores da coisa pública. Os interesses partidários devem ser deixados de parte para que o país consiga lograr bons resultados no campo político.
Para o ano 2019, no ano político, eu espero que haja mais transparência, eu espero que haja mais inclusão e que deixe de haver apenas interesses partidários e passa a se ver mais o lado da população, que é a massa maior da nossa sociedade. Quando falo em transparência, falo de uma forma abrangente. Nós precisamos de transparência em todas as áreas que é a política, visto que o nosso país é governado por um sistema político e o nosso sistema legislativo é democrático. Então é preciso que haja transparência desde o repatriamento de capitais, desde os debates da Assembleia, que seja tudo isso transmitido à população, porque nós precisamos, e de que maneira, destes conhecimentos. A gestão da coisa pública, neste caso também, né? Porque nós temos visto que partidariza-se muito todo o erário público. Então nós precisamos que seja desmembrado todas as células políticas, todas as células do nosso país, para que a população tenha acesso a todos os elementos políticos do nosso país. Porque muitos problemas que nós temos enfrentado hoje em dia é por falta de informação. Os nossos políticos têm aceitado leis, têm aprovado leis, e que essas leis aprovadas não chegam ao conhecimento da população. Então, razão pela qual nossa população é pisoteada, é massacrada, digamos, porque não tem a informação a que devia recorrer nos casos.
Não sou do pão vivo o homem, tal como não sou do setor político, económico e social. É feito um país. A cultura, diz o slogan bastante conhecido em Angola, fortalece a nação e o desporto une as paixões. A cultura e o desporto são setores-chave também para a redução do índice de criminalidade e de desemprego no território angolano. João Fernandes faz uma avaliação negativa destes setores em 2018, pelo que apela à municipalização da cultura e do desporto em Angola.
Até os dias que vivemos, a avaliação que eu faço da cultura e o desporto ainda é uma avaliação negativa. Apesar de que muito tem se feito, mas infelizmente não capitaliza-se as ideias que têm surgido, não há iniciativa, e as iniciativas, se haverem, são iniciativas com vagas contadas, então é complicado. E eu gostaria que em 2019, para esse ramo, o Ministério da Cultura municipalizasse o capital para investir nessas áreas. Porque, bem digo, quem faz a cultura, quem faz o desporto é o munícipe e não o executivo. Então, se nós queremos uma cultura elevada, nós queremos um desporto saudável e notável, o nosso executivo deve municipalizar, e agora que vem as autarquias, né, bem louvável, acho que eu gostaria que essa iniciativa não ficasse só pelo papel. E ao se implementar as autarquias, que municipalizasse mesmo essas áreas, porque nós temos muita juventude com vontade, temos juventude apta a fazer isso, mas infelizmente, por não se capitalizar o município, temos vivido grandes déficits. A falta que esses serviços fazem à população tem deixado a juventude com um vago espaço de tempo que podia ser aproveitado muito e muito bem. Então, quando o jovem na sociedade ou no município fica com 10 horas do dia sem nenhuma ocupação, tem tendência para práticas negativas. E as principais são essas: a violação, o consumo excessivo de bebidas alcoólicas, instigado a práticas maliciosas. Já se o município tivesse, por exemplo, quadras desportivas, anfiteatros, e houvesse uma aposta rigorosa do Ministério do Desporto, do Ministério da Cultura, acho que a nossa juventude teria um outro rumo.
Não obstante as dificuldades vividas em 2018, mais tranquilidade, mais amor ao próximo, solidariedade entre os angolanos, emprego para a juventude e abrigo para os desamparados é o que os jovens almejam para o ano de 2019.
Eu vou muito pelo lado do jovem. Falo muito pelo jovem porque, se nós olharmos o jovem de ontem, não é o jovem de hoje. Hoje o jovem está mais dedicado, mais fora, não é? No álcool, na droga. Nós queremos que tenhamos um jovem ou uma juventude, não é, que estão delicados ou que ligam-se perante a igreja. E eu quero que o próximo ano a maioria dos jovens estejam com Jesus Cristo, não é? A sua caminhada seja caminhada de com Jesus Cristo, porque Cristo veio, não é? Nasceu e mostrou o caminho a todos.
Mas, como é que eu vou dizer? Mais tranquilidade, mais alegria, mais amor, menos rancor, menos ódio.
Eu queria que todas as igrejas apoiassem mais as crianças, visitando os hospitais infantis, os hospitais dos queimados, para darem força àquelas crianças que não têm fé, que estão desmotivadas, e levando a presença do menino Jesus.
Eu queria que as pessoas que não têm abrigo, que o próximo ano tenham abrigo, e que o governo que dá oportunidades àquelas pessoas que estão a precisar, como aquelas pessoas que foram formadas e não têm emprego, e aquelas crianças que estão abandonadas.
A reportagem da Voz da América em Luanda, com Quincha Leongo.
Amigos ouvintes, recordamos que também podem conversar connosco através do Facebook ou do WhatsApp. E o nosso número no WhatsApp, escrevam, mais um, 908-652-4584. Agora a música com votos de um bom ano 2019. Por que não? Passemos com Tabanca Jazz.
Meninos mangadel, damas panjari pra todo lado. Um Tony solteiro, né? Tony mancebo, não tem. Meninos mangadel, damas panjari pra todo lado. Um Tony solteiro, né? Tempos vai e anos passam. Tony bem caça, amigos na rua, na misquinha. Mas não tem Tony. Se vida goce, som se família. Caça, trabalho. Trabalho, caça. Bom nome. Se vida goce, som se família. Caça, trabalho. Trabalho, caça. Mas uma vida em que só sabura. Ali doença apanha a minha de Tony.
Voz da América, emissão vespertina em português. É domingo, 30 de dezembro de 2018. Estamos a transmitir desde Washington. Votos de um bom domingo, o último domingo do ano de 2018. Estamos na onda média nos 1530, onda curta 13630 e 17655. Podem seguir-nos na internet em voaportugues.com. Estamos em FM em Cabo Verde com a Rádio Comercial, em São Tomé, através do retransmissor local da Voz da América. Ouvem-nos em Moçambique, em FM, em Nampula, com a Rádio Encontro e a nossa parceira em Climane, a Nova Rádio Paz. Estamos também em FM em Pemba. Estamos ainda em FM na Guiné-Bissau, em Bissau, com a PGT, a Capital FM. Em Bafatá, a Rádio Comunitária de Bafatá. Em Gabu, a Rádio Sitchanouk, a Leste FM. E estamos também em Buba, com a Rádio Papagaio. Não esqueça, estamos em direto na internet também. Encontra-nos em voaportugues.com. Na apresentação está Ana Guedes, a produção é do Mariano Bartolomeu. Após as notícias do mundo, vamos conversar com a doutora Graça Matezinha e depois iremos falar com um dos nossos amigos ouvintes. Mas para já, vamos dar uma volta pelo mundo em notícia neste último domingo de 2018.
Obrigado, Ana Guedes. Sou Mais Miguel e apresento novamente as notícias. Manuel Chang, deputado e antigo ministro das Finanças de Moçambique, será ouvido amanhã num tribunal de Pretória, após ter sido detido ontem no aeroporto internacional OR Tambo, em Joanesburgo. A televisão de Moçambique reporta que a detenção de Chang pode estar relacionada com o branqueamento de capitais, segundo indicação de um mandado de captura internacional. Outra publicação de Maputo, Carta de Moçambique, apurou que a detenção de Chang não tem nada a ver com o processo da dívida oculta. Recorde-se que Chang era ministro das Finanças no governo de Armando Guebuza, que contraiu uma dívida ilegal na ordem de 2 mil milhões de dólares americanos, acabando por colocar Moçambique numa profunda crise financeira. Segundo aquela publicação, Chang será extraditado para os Estados Unidos da América, onde pode ser condenado a mais de 30 anos de cadeia por crimes financeiros. Uma fonte da Procuradoria-Geral da República de Moçambique, que confirmou a detenção de Chang, disse que já está na África do Sul uma equipa moçambicana para se inteirar do caso. Chang escalava Johannesburg a caminho do Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. Usava um passaporte diplomático. Continuamos a apresentar notícias. A muito aguardada eleição na República Democrática do Congo teve um começo difícil neste domingo, dia 30, devido à chuva torrencial na capital, longos atrasos em algumas secções eleitorais e máquinas avariadas. Três bastiões da oposição não terão votação após as autoridades terem cancelado a eleição nesses locais, citando riscos para a saúde a meio de um surto de ébola e violência étnica. As eleições são eventos raros no Congo, país que sofreu com ditaduras, assassinatos, golpes e guerras civis desde a sua independência da Bélgica em 1960. Seu presidente Joseph Kabila, que está no poder desde o assassinato de seu pai em 2001, deixar o cargo após a votação, será a primeira transição democrática do país na sua história. O primeiro-ministro do Israel, Benjamin Netanyahu, disse neste domingo que o presidente eleito do Brasil, Jair Bolsonaro, disse-lhe que era uma questão de quando, não de se. A embaixada do seu país em Israel, atualmente em Tel Aviv, será transferida para Jerusalém. Mais tarde, uma autoridade do Israel já havia comentado sobre a declaração de Bolsonaro, que assume a presidência na próxima terça-feira. Bolsonaro, que vai receber Netanyahu e líderes de outros países para sua posse, disse que gostaria de seguir a liderança do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e transferir a embaixada. Mas está sob intensa pressão do poderoso setor agrícola brasileiro para não fazer a mudança, já que poderia prejudicar as exportações para os países árabes. E, por último, a Comissão Eleitoral do Bangladesh investiga alegações de manipulação de votos em todo o país neste domingo, disse um porta-voz a Reuters, enquanto uma eleição geral marcada pela violência terminava e iniciava a contagem de votos naquele país. Os confrontos entre os partidários da Liga Awami e seus opositores mataram 17 pessoas e feriram mais de 20 outras, informou a polícia do Bangladesh, um outro país que teve as eleições neste domingo.
Foi o Mundo em Notícia aqui na Voz da América, nesta emissão vespertina em português, domingo 30 de dezembro de 2018. Em nome de todos, os votos da continuação de um bom domingo.
A Voz da América quer se comunicar consigo. Envie mensagens através do nosso WhatsApp, mais 1-908-652-4584. Ou pelo Facebook, Twitter e Instagram, escrevendo Voa Português. Seja parte da Voz da América, um mundo em notícias em português.
Passo agora para o nosso consultório médico. A doutora Graça Madzinha vai falar sobre os temas que marcaram a saúde em 2018. Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço de saúde aqui na Voz da América, em que temos connosco a doutora Graça Matezinha para falarmos de saúde. Olá, doutora Graça, como vai?
Olá, Ana, olá, queridos ouvintes, eu estou bem, espero que a Ana esteja bem e que os nossos ouvintes também estejam bem.
Estamos em vésperas de virarmos de ano, doutora, de 2018 para 2019. Vamos então falar dos temas de saúde que marcaram 2018. Doutora, pelo meu lado, eu tenho a dizer que acho que dois dos grandes temas de saúde, como nós já tínhamos falado anteriormente, é a questão da saúde mental e também a questão das mudanças climáticas ou do impacto das mudanças climáticas e da poluição atmosfera na saúde mundial. Mas, doutora, em termos de epidemias, também foi um ano marcado por avanços e retrocessos.
Exatamente, Ana, exatamente. Olha, em relação à questão da saúde ambiental, eu penso que este tema foi bastante relevante este ano, sendo que cada vez mais pessoas são acometidas por problemas de saúde mental. Infelizmente, muitas vezes é uma situação que é bastante ignorada, mas no nosso dia a dia estamos rodeados de pessoas que têm problemas mentais. No local de trabalho, a questão da saúde mental é bastante importante e é preciso que preste mais atenção em relação a isso e que ações concretas sejam levadas a cabo no sentido de tentar minimizar o impacto das doenças mentais e proteger, acima de tudo, as pessoas, porque uma sociedade sã não passa por ser apenas fisicamente sã, é preciso também estar mentalmente sã para poder produzir e poder garantir que o esforço que é posto no dia a dia possa ter resultados. Então, esse aspecto de saúde mental é muito importante. Eu penso que em 2019 também continuará a ser prioridade, porque, infelizmente, durante muito tempo foi quase que negligenciado, mas que agora está mais do que claro que é uma prioridade e é um problema de saúde pública.
Exatamente, doutora, porque em muitos dos países para onde nós transmitimos, a questão da incerteza, uma certa instabilidade política e social contribuem para causar grande stress nas pessoas, com consequências, exatamente, às vezes consequências bem negativas. Doutora, mas falando de algo que eu sei que a si lhe agrada falar, que é a questão das epidemias, a questão também que foi feita este ano, um grande foco na questão das vacinas, vacinar as crianças. Por outro lado, em termos das nossas paragens, o que é que marcou o ano em saúde?
Olha, Ana, um dos aspectos não tão bons que marcou o ano em saúde foi a questão do ébola, que infelizmente continua a ser uma situação muito preocupante no continente africano. Este ano houve um surto muito grande na República Democrática do Congo e em alguns outros países ao redor, e que com cerca de 313 mortes. Portanto, é um número muito grande para um surto que foi declarado relativamente há pouco tempo, que estamos a falar do dia 1 de agosto de 2018. Portanto, todos os esforços estão a ser postos em prática para tentar controlar esta situação e, infelizmente, ainda não estão a produzir os resultados que nós gostaríamos. E esta é naturalmente uma situação preocupante. A outra coisa preocupante é que recentemente foi lançado o relatório global da malária, não é? E que mostra que, apesar de muitos esforços e muito investimento que está a ser feito nesta área, há alguns países que ainda não estão a registrar muito progresso. Ora, vejamos, no ano de 2017 falou-se de cerca de 219 milhões de casos e em 2016 eram 217 milhões de casos. O que quer dizer que houve um ligeiro aumento de casos na malária e isto é bastante preocupante, tendo em conta todo o esforço e investimento que está a ser feito. E, infelizmente, os países mais acometidos são países
de baixa
da
renda
africana.
De baixa renda,
exatamente. Uhum. Estamos a falar de Burkina Faso, Camarões, o Congo, Gana, Mali, Moçambique, Níger e outros países da região africana e a Índia também. Então, isso continua a ser preocupante. Mas houve uma notícia boa em relação à malária. Houve um país que foi certificado livre da malária, que é o Uzbequistão. Isto é um dado positivo, mas penso que na região africana ainda há muito trabalho a ser feito em relação a isso.
Doutora, exatamente. Em relação à luta contínua contra o VIH-Sida, doutora, já lá vão umas décadas valentes desde que se iniciou esta luta internacional para controle e eliminação da epidemia do VIH-Sida. Há milhões de pessoas atualmente a viverem no mundo que são seropositivas. E desses milhões, uma grande parte são crianças. Doutora, em termos do VIH-Sida, há avanços, retrocessos? Como é que foi 2018?
Olha, Ana, este ano marcou os 30 anos da comemoração do Dia Mundial do HIV e da até 1 de dezembro. Quer dizer que já vamos por aí há 3 décadas, que há muito esforço a ser feito, muita pesquisa a ser feita nesta área. E, infelizmente, em relação a questões como vacina, apesar de haver muitos estudos em curso, ainda não há uma luz verde. Em relação à cura também, ainda não há nenhuma luz verde. Mas há um dado muito, muito positivo e que foi divulgado a quando da reunião global do HIV-Sida este ano, é que há uma recomendação agora para que se use o tratamento como prevenção, porque as pessoas que estão em tratamento, que cumprem com o tratamento e que têm uma carga viral indetectável, quer dizer que não estão doentes, não transmitem a doença. Então, esse é um dado muito importante e que muda completamente a história dessa doença, no sentido de que se as pessoas forem aderentes ao tratamento, para além de viverem muito tempo, elas servem como um veículo de proteção das outras pessoas. Então, isso é muito importante e muito positivo e dá-nos uma luz verde em relação aos esforços que estão a ser feitos para controlar essa doença.
Doutora, como último tema, eu gostava de falar da questão dos refugiados e dos imigrantes. E costuma-se dizer que com eles, quando há refugiados que andam de um lado para o outro, imigrantes que vão de países normalmente mais pobres ou em conflito para outros, levam muitas vezes doenças antigas que se tornam novas nestes países de acolhimento. E disse que isto está a se tornar um grande problema no mundo, porque, para além do mais, há também a questão das viagens. Vai-se a um sítio onde haja malária, apanha-se malária, transporta-se a malária para onde vivemos. Pronto, portanto, de alguma forma, estes problemas tornam-se globais.
É, estamos a falar exatamente daquilo que se chamam doenças emergentes, não é? Que tem a ver exatamente com esta questão da migração. E isso é uma situação preocupante, principalmente no continente africano, onde nós sabemos que as fronteiras... não existem fronteiras entre os países. As fronteiras são muito teóricas, mas nós sabemos que países com uma larga extensão, não há um controle total do que acontece, principalmente nas zonas mais recônditas, e há uma passagem de pessoas de um lado para o outro, e isto, de facto, é muito preocupante, e é um assunto que tem sido bastante discutido quando se fala de questões da sanidade internacional, e muitos esforços estão a ser postos no sentido de tentar minimizar essas situações, mas eu acredito que o caminho ainda é longo em relação a esse aspecto, porque as pessoas movimentam-se, é um fato natural, uhum, que já data desde os primórdios da humanidade. As pessoas movimentam-se, as pessoas não ficam confinadas num sítio, infelizmente algumas doenças são carregadas porque são incubar na pessoa ou porque a pessoa está assintomática, e isto efetivamente acaba sendo uma preocupação para a saúde pública, Ana.
Doutora, esta será a minha última pergunta de 2018. Qual é os seus prognósticos, suas perspectivas, ou qual é que acha que são os desafios em termos de saúde para 2019?
Olha, Ana, em termos de prognósticos, eu penso que em relação às epidemias, naturalmente a malária vai continuar a ser uma preocupação, pese embora com a vacina da malária, pode ser que nos finais de 2019 haja alguma informação positiva, porque os países estão a fazer a testagem dessa vacina, então pode ser que já tenhamos uma informação positiva em relação a isso, e isso vai ser uma mudança muito grande para os países que ainda são endémicos para a malária. Eu penso que este é um aspecto muito importante. A questão do ébola vai continuar a ser uma preocupação, porque, infelizmente, apesar de haver avanços na questão da vacina do ébola, penso que até haver disponibilidade dessa vacina e as pessoas efetivamente perceberem como é que essa doença cursa e como é que tem que fazer para se prevenir dessa doença, ainda vai precisar de muito trabalho em termos de comunicação, informação, educação das pessoas. Então penso que estes vão ser assuntos que vão merecer uma especial atenção. O outro assunto foi o assunto que a Ana referiu-se logo ao início, a questão das mudanças climáticas, que querendo como não, nós já começamos a sentir o impacto disto na nossa saúde, e acho que essa é uma questão que também vai continuar a ser prioridade. E tem que se prestar atenção nisto. E, finalmente, a questão das doenças não transmissíveis, Ana. Estamos a falar de hipertensão, de diabetes, que estão a aumentar, tendem a aumentar, vão continuar a merecer especial atenção, porque há cada vez mais pessoas em idade mais jovem a sofrer dessas doenças. Então, isso vai continuar a merecer uma especial atenção por parte das autoridades de saúde em termos de medidas de prevenção, medidas de minimização dessas circunstâncias, que têm a ver naturalmente com os hábitos de vida, uhum, com o meio onde as pessoas vivem e por aí fora. E, finalmente, a questão dos cânceres também vão continuar a ser uma preocupação, porque sabemos que há muitas pessoas que padecem de cânceres, e tal como diabetes e hipertensão, há alguns cânceres que estão a aparecer em pessoas mais jovens. Então, isto vai continuar a ser especial atenção para as autoridades de saúde.
E pronto, doutora, este é o nosso último programa de 2018, um programa de passagem de ano. Nós vamos desejar a todo o nosso auditório que tenha um bom ano 2019, com votos de saúde durante 365 dias. Não é assim, doutora?
É isso mesmo, Ana. Um bom ano de saúde para todos. E que 2019 seja um ano de muito sucesso, muita prosperidade e, acima de tudo, muita saúde. Porque com saúde nós conseguimos fazer tudo o que nós queremos, Ana.
E pronto, nós despedimos-nos com um abraço, então, até 2019.
Até 2019, Ana, até 2019, queridos ouvintes. E lembrem-se sempre de cuidar da saúde, porque a saúde é o bem mais precioso que nós temos. Até lá.
E depois da saúde, o espaço que é dedicado a todos aqueles que nos escutam e nos acompanham. E hoje a Daniela Steschi vai conversar com o rei Dadix Manda-Chuva.
Pata informado, se liga no espaço do ouvinte, pata informado, se liga no voo português.
Olá, aqui é a Dani Steschi. Nesse último programa de 2018, eu tenho o prazer de voltar a falar com o ativista Ray Dedex Manda-Chuva. Olá, Ray Dedex, seja bem-vindo.
Bem-vindo, obrigado. Olá, boa tarde, ouvinte, boa tarde, Daniel.
conforme fala aqui o Rei da Dix, um dos ativistas cívicos naturais da província do Luís, concretamente o município do Quimbele.
Isso, e a gente vai voltar hoje a falar do Quimbele, não é, Ray Derex? Vamos falar aí sobre a questão da assistência médica e cirurgias, falta de vias de acesso, educação. Vamos começar, então, por essa questão da saúde, assistência médica. Qual é a situação no Quimbele hoje?
Hoje vamos falar das três comunas do Quimbele no que concerne as situações de saúde e educação. Primeiro, começo por dizer que as três comunas do Quimbele, entre Altos Asa, Quango e Coca, estão em problemas ou têm problemas sérios em termos de saúde. Têm problemas crônicos nos diversos setores da vida dos populares que lá vivem.
Dá exemplos.
Principalmente o setor da saúde. O setor da saúde, sendo um dos mais importantes para a vida na comunidade, é um dos setores mais afetados. Não há vida sem saúde e não há desenvolvimento sem educação. A falta de hospitais públicos nas três comunas do Quimbele tem sido a principal causa de mortes materno-infantil. Temos como problemas onde nós encontramos as pessoas que bebem não ainda as águas do rio, águas que não são tratadas, e quando essas mesmas pessoas estão doentes, com problemas de cólera, paludismo e a malária, não conseguem encontrar formas para o tratamento, porque não existe postos médicos nas três comunas que compõem o município de Quimbele.
E se fica doente, então tem que ir para a República Democrática do Congo ou para onde que essas pessoas têm que ir procurar assistência?
O que acontece é que muitas das famílias, quando estão doentes, atravessam a fronteira em busca de tratamento médico à vizinha República Democrática do Congo. E muitas das vezes também nós encontramos o problema de cirurgias quando as pessoas tanto precisam, porque num posto médico é difícil, não é, alguém fazer uma cirurgia.
Sim.
E sobretudo outras patologias que, se calhar, as pessoas procuram.
O posto de saúde não está equipado?
Não está equipado. E algumas vezes também, quando esses mesmos postos de saúde existem simplesmente como estruturas, não funcionam. Não funcionam porque, segundo os responsáveis, não há técnicos, não há medicamentos e, sobretudo, material gastável.
Falta tudo.
Então, é bastante complicado, falta tudo, não existe mesmo nada.
Uau! Como é que está a questão das estradas aí no Quimbele, nas comunas aí? Qual é a situação das estradas?
Quando se fala das três comunas do Quimbele, não existe estradas, não existe. Existiam algumas picadas, não é, em terra que tinha sido, não é, feita a terraplanagem, e sabendo que as chuvas que abatem o país inteiro acabam por cavar as mesmas vias e ficam esburacadas, e muitas das vezes até a situação das ravinas também vem criar dificuldades e que as vias ficam incirculáveis.
Sim. Quimbele também sofre com as ravinas e também tem muito lixo ali.
Exatamente. Há muita coisa que não está bom. Problemas que podemos destacar, que as estruturas, não é, que o governo tenta improvisar, não funcionam e não conseguem resolver os problemas das populações que lá vivem.
Mudando de assunto, da última vez na nossa entrevista falamos também sobre a educação, e eu sei que hoje você também quer falar sobre a educação. Você tinha falado de uma escola que estava sendo destruída, né, também por causa de uma ravina. Qual é a situação atual? Alguma coisa mudou para esses alunos que estavam a estudar naquela escola? Não? Estão sem aula? Qual é a situação aí?
Na última vez nós falamos das ravinas. A escola continua da mesma forma, só simplesmente uma ravina depois da entrevista dada na última vez. É que o governo tentou levar os serviços de saúde naquela localidade municipal, onde podemos ver já foi estancada, digo assim, a situação da ravina que estava a tentar engolir uma das unidades hospitalares que foi construída, que ainda não foi inaugurada.
Uhum.
E quando falamos da situação de educação, podemos avaliar, não conseguimos avaliar o número exato de crianças fora do ensino ou do sistema normal do ensino a nível das três comunas que ligam o Quimbele. Falta de salas de aulas, professores e até mesmo vias de acesso para a circulação de pessoas e bens. Podemos encontrar em algumas zonas onde há professores, um ou dois professores, esses mesmos professores lecionam com crianças por baixo das árvores, porque não existem salas de aulas. E se encontrarmos algumas zonas onde há salas de aulas, não podemos encontrar professores, porque ninguém aceita trabalhar em locais com difícil acesso, não é, para a circulação de pessoas e bens, sobretudo mercadorias e entre outros haveres.
E Ray, o que você deseja aí para Kimberley para 2019?
Pedimos ao governo, como sempre, o governo deve olhar para as populações, não é? As políticas não devem ser simplesmente políticas criadas só para falarmos e trazer bons programas e programas não executados. Então pedimos que o governo, não é, crie políticas de execução, crie políticas que possam trazer melhorias para a vida das populações. Porque viver nas três comunas, não é, que compõem Kimberley, é tipo viver numa selva. Não é? Eu digo assim, a criança que nasce entre as três comunas do Kimberley é uma criança sem futuro. Digo assim, porque não existem condições para se viver. E pedimos que o governo faça alguma coisa para que as coisas, não é, ou o quadro inverte, encarecidamente.
O nosso amigo Rei Dadix Manda Chuva sugere que nós encerremos esta emissão de domingo com a sua música Kimberley.
Rei Dadix Manda Chuva, álbum manifestação. Zatalam bon Kimberley, moana man bon Kimberley. Zatalam bon Kimberley, moana man bon Kimberley. Bon Kimberley, moana me konde shibam kitsone. Bon Kimberley, moana me konde shibam kitsone. Bon Kimberley, moana me konde yelus kitsone. Bon Kimberley, moana me konde misay kitsone. Bon Kimberley, moana me widi muyeng. Zatalam bon Kimberley, moana man bon Kimberley. Kimberley é minha, é sua terra natal, com cerca de 200 finalistas anual. No segundo ciclo do ensino geral, um bolo governador da fase eleitoral. Promete tudo o que quer, nada faz no final. O Soba vendeu o poder tradicional por 10 mil e quase do subsídio mensal. Distrai a juventude com um estilo musical. Sucursa mais de sucursa, igual ao ensino cal. Kimberley perdeu a imagem real e o colono deixou na sede municipal. E com carro dos asas, quando o povo vive mal. Zatalam bon Kimberley, moana man bon Kimberley. Zatalam bon Kimberley, moana man bon Kimberley. Bon Kimberley, moana me konde shibam kitsone. Bon Kimberley, moana me konde shibam kitsone. Bon Kimberley, moana me konde yelus kitsone. Bon Kimberley, moana me konde misay kitsone. Bon Kimberley, moana me widi muyeng. Zatalam bon Kimberley, moana man bon Kimberley. Zatalam Kimberley, município com 300 mil habitantes, possui três comunas.
E assim nos vamos despedir. Foi a emissão vespertina, serviço em português da Voz da América, domingo 30 de dezembro de 2018. Para todos, a continuação de boas festas, votos de um bom resto de domingo também para todos, votos de um bom ano de 2018, votos que estendemos a todas as nossas rádios parceiras. Esperamos contar com a vossa companhia amanhã, segunda-feira, quando aqui estivermos de novo em antena para mais notícias da África Lusófona e do mundo, no último dia do ano de 2018. Em nome de todos, despeço com um abraço. Ana Guedes, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.